começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Alô, amigos da Nacional, muito boa tarde. São 17 horas e 10 minutos. Está começando o No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro, nesta sexta-feira, dia 31 de janeiro de 2020, com a produção do Luiz Ferreira, com o Rafael Espíndola na mesa de áudio, o Rafael Napoleão e o Carlito Gondino, controle geral, está em campo a Seleção Nacional do Rádio.
Que delícia!
Escutando mais do que morcego.
Olha sua norte, liga como o som mais forte do esporte. Na Nacional. Nacional.
17 horas e 11 minutos. A gente começa o programa No Mundo da Bola falando do Vasco da Gama, que hoje perdeu de 1 a 0 para a Cabofriense. O jogo seria ontem, as chuvas adiou o jogo para hoje, o Vasco perdeu por 1-0, mas quem tem detalhes é o que mergulha na notícia.
Maurício Costa.
O Vasco fez apenas sua quarta partida do ano e já está pressionado. A derrota por 1-0 para a Cabofriense em São Januário nesta sexta-feira mostrou uma equipe que ainda precisa melhorar muito e a torcida não perdoou. Ao fim do confronto, vai as críticas aos jogadores, ao técnico e ao presidente. Com os gritos de time sem vergonha, o Vasco deixou o gramado com apenas 4 pontos conquistados em 4 jogos. Podendo chegar a apenas 10 pontos no máximo na Taça Guanabara, o técnico Abel Braga admitiu que o momento é de pensar em outra competição.
Mas a verdade é que não, praticamente é impossível. Praticamente impossível. Se eu torcer para os caras perder duas, então agora nós vamos priorizar, obviamente, a Sul-Americana.
A Cabofriense ainda não tinha marcado um ponto sequer no Campeonato Carioca. A vitória com o gol de Léo Aquino de pênalti expôs a dificuldade do Vasco em criar chances de gol e ser mais organizado em campo. Abel Braga reconhece o início ruim em 2020.
Nós temos que jogar melhor. O torcedor está muito chateado, com razão, cara. Não estamos conseguindo, não está fluindo. E tem que fluir, cara. E nós vamos achar o time. Nem que seja com um moleque aí, com um garoto, nós vamos achar o time, cara. Tava calor, tava. Para quem cria, é mais complicado, quem tenta criar, né? Nós tentamos, mas não criamos. É um pouco mais no segundo tempo. Mas é pouco. O adversário jogou também com esse calor, cara. Né? Mas aqui ninguém vai desistir, não. E não pensa que não tem cobrança. E tem muita. Inclusive foi uma cobrança séria. O jogador é assim, depois ele fala que não teve chance, que não teve isso, não teve aquilo. Até situações diferentes de encontrar o adversário, a gente muda. A nível de treinamento para sempre, você tem um plano B. Então hoje nós esperamos uma atuação bem melhor. E a verdade é essa, que não aconteceu.
O próximo compromisso do Vasco será no domingo contra o Botafogo às 4 horas da tarde no estádio Nilton Santos. Abel deve levar a campo o time reserva, já que o titular será poupado para a partida de quarta-feira contra o Oriente Petroleiro pela Copa Sul-Americana. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Valeu, Maurício. Hoje está aqui ao meu lado comentando, ele é um dublê, né? Ele é plantão, ele é produtor e também comenta. Boa tarde, Luiz Ferreira.
Luiz Ferreira é
nacional.
Parada que dublê não é original, né, cara?
Ele é um homem dos 7 instrumentos.
Se liga, malandro.
Ele é um polivalente. Ô, Luiz, deixa eu te acionar logo, seu boa tarde, primeiramente.
Boa tarde.
Um abraço para o meu amigo vascaíno Roberto Brandão, tá, maior produtor executivo da TV brasileira, amigo de Abravanel, de Calegari, de toda a cúpula que está mandando hoje. Olha só, Luiz Ferreira, o Abel, na minha opinião, é uma pessoa que eu prezo muito, mas é quem não analisa pessoas, analisa o profissional. Sim. Foi muito feliz nessa infeliz na colocação. Se eu não achar um time, eu boto os garotos. Eu não entendi, eu estou querendo entender, você entendeu?
Olha, Valdir, boa tarde para você, os amigos ouvintes do programa No Mundo da Bola. Eu achei que o Abel, concordo com você, ele foi extremamente infeliz. Porque quando ele chega e fala, e não pensa que não houve cobrança e foi séria, depois os jogadores falam que não tem chance, mas esperávamos uma atuação melhor, eu acho que o Abel tira, se não toda a culpa que ele também tem na atuação ruim do Vasco hoje de manhã contra o Cabo Friense, ele coloca, tira boa parte da culpa que ele tem e joga no colo dos jogadores. E isso,
e na situação... Isso não é do
exatamente,
feitio dele.
Exatamente. Eu não conheço o Abel.
Posso
eu não conheço pessoalmente
de cadeira,
o Abel.
Posso falar de cadeira, porque eu, se eu fui supervisor do Botafogo, eu devo a ele, que me indicou, gosto muito dele, mas hoje eu sou comentarista nacional e eu tenho que analisar os fatos, não as pessoas. Eu estou sentindo que isso não é do feitio dele. Ele está perdendo a mão. Ele sempre primou por preservar os seus jogadores.
E quando você chega assim, e depois, quando ele chega e fala, depois os jogadores dizem que não tem chance, eu assisti o jogo inteiro. O Vasco pode ter jogado mal, mas eu não vi falta de vontade. E quando o Abel fala isso, ele dá a entender, vejam bem, não estou dizendo que ele fez isso. Ele falou outro dia, as pessoas interpretam, ele dá a entender que os jogadores não tiveram vontade. O Marrone estava muito mal, mas correu.
Todo mundo
o
correu.
O Bruno Gomes, mal, mas correu. O Henrique, mal, mas correu. Todo mundo correu. E olha que estava uma lua.
Mas teve um detalhe, hein? O Vasco que deu espaço de contra-ataque para
Cabo Friense. Exato. Eu tô olhando aqui.
Se tivesse um pouquinho mais de qualidade, acabou o Friense no penúltimo, no último
toque. E sabe qual é o mais complicado, Valdir? A gente pensa, alguém pode chegar, o Vasco dominou o jogo. Você sabe quantos chutes a gol o Vasco deu na partida toda?
Viu pelo menos três com perigo.
Cinco. Ah. Sabe quantos chutes acabou o Friense deu? Cinco também.
Não, e aqueles três contra-ataques que eu não sei.
Poxa!
Teve um que tava 3-1.
É, finalizações
cara,
no
o
gol.
O cara tinha duas opções. Tocava na esquerda, tocava na direita.
A sorte do Vasco. A sorte do Vasco, Valdir. Será que a gente pode chamar de sorte numa derrota? O torcedor tá de cabeça quente.
Mas sorte.
Xingaram o Abel, xingaram o Alexandre
Campelo. Mas sorte que você perder de 3-0 pra Cabo Friense.
Aí, rapaz, é dado ruim pra caramba. Foram 13 finalizações fora do gol contra 5 da Cabo Friense. A galera também tem que meter o pé na forma, né? Que tá difícil. Cruzamentos, aí é um problema grave dos times do Abel que vem desde a sua passagem pelo Flamengo. Enquanto acabou o Friense, deu só 3 cruzamentos para a área, chegou pouco na área do Vasco, o Vasco levantou 24 bolas na área. É muita coisa.
Os dois zagueiros da Cabo Friense saíram de lá e tomaram Dorflex pra dor de cabeça.
Dorflex, Neusaldina, adivinhou tudo.
E um amigo meu, um vascaíno lá de São Gonçalo, tava furibundo na vida durante o jogo.
É, agora, o Vasco ele jogava, Valdir, eu tava olhando aqui até os melhores momentos novamente pra ver a disposição tática do Vasco. É, no papel, você vê ali um 4-4-2, um 4-3-3, por assim dizer. 4-2-3. O Vasco tá jogando num 4-2-4. Não tem ninguém no meio campo. Tem uma bola que o Thales Magno recebeu no primeiro tempo, ele cortou pra dentro, deu um chute de esquerda. Foi uma das primeiras boas chances.
Você sabe o que tá faltando ao Vasco?
Só um instante. É, o Thales Magno recebeu essa bola pela direita, cortou pelo meio. Aí eu paralisei o lance. Quando ele cortou pro meio, tava o Iago Pikachu e o Henrique enfiados. O Cano, o Henrique, o Gabriel Peck e o Marrone alinhados assim, tipo, todo mundo indo pra frente. Acabou o Friense fazendo uma linha de 6 atrás, que os pontas voltavam pra fechar junto com os 4 da defesa. Aí o Thales Magno parou, tem uma hora que ele parou e levantou a cabeça. Ele olhou esses jogadores do Vasco que eu citei na frente. Aí ele olhou pra trás pra ver se alguém aparecia, o Bruno Gomes ou o Raul. Pô, vem de trás pro cara dar uma bicuda na bola. Os caras estavam quase na linha do meio campo. O Vasco joga hoje com uma cratera no meio campo. Isso, o Vasco contra uma equipe melhor arrumada, Valdir, isso é um convite ao contra-ataque. Isso é difícil. Veja bem, todo o meu respeito à figura de Abel Braga, por tudo que ele conquistou, pelo que ele contribuiu para o futebol brasileiro e futebol mundial. Não só o futebol brasileiro, o futebol mundial. A gente esquece que o Abel é campeão do mundo. A gente tem que ter respeito quanto a isso. Mas, Valdir, eu fico me perguntando o que está havendo com o Abel. Ele começou a dar patada em repórter. Não era desse feitio também?
Não é desse nível. Não sei, algum problema. Não sei o que está acontecendo. A gente não sabe o que acontece. Ô, Luiz, eu vou dizer uma coisa. Para fechar aqui a participação no Vasco. E o detalhe é o seguinte. Falta um homem para segurar a bola no meio campo, um homem pensador.
Que seria o Guarim.
O Vasco não tem. Teoricamente, tem o Bruno César, mas está fora dos planos. Tá. O Botafogo não tinha, conseguiu agora com o Nazário, tem a possibilidade, trouxe agora o Gabriel Cortez, que é outro jogador que segura.
Tem o
Quem
Honda.
Não tiver um meio campo que segure a bola, amigo, que pense, Vasco se complica.
Ele, ele tentou, agora a gente está vendo com a televisão ligada aqui no estúdio, está passando exatamente na televisão o lance que eu mencionei. E se você olhar a linha defensiva do Vasco, Valdir, é uma zona.
E outra coisa.
É uma bagunça.
E outra coisa, não tem marcação no meio campo. E os dois zagueiros são pesados. Tanto o Castan, que é bom zagueiro, mas não é jogador de zagueiro para sair no combate com o atacante. O jogador é zagueiro para ficar na sobra, entendeu? Tem dificuldade. Para a gente fechar, ô Luiz, situação do Vasco muito complicada, né? Porque o Vasco tem 4 pontos. Ele tem 2 jogos ainda. O clássico com o Botafogo, que o Abel acabou de dizer que vai colocar o time reserva, e na última rodada com a Portuguesa. O Madureira tem 9 pontos. O Madureira joga com o Bangu e com o Flamengo. Joga com o Bangu agora e contra o Flamengo. E o Volta Redonda tem 9 pontos também. Então, basta um dos dois empatar, que praticamente o Vasco só chega no máximo a 10.
É porque vai entrar no critério de desempate, número de vitórias,
gols pró. O Vasco só tem uma vitória, o Vasco tem uma vitória em 4 jogos.
Olha, Valdir, sinceramente, se eu sou o técnico Abel Braga, olha, galera, esquece a Taça Guanabara, vamos nos concentrar na Taça Rio, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. O Vasco enfrenta na próxima quarta-feira o Oriente Petroleiro. É Copa Sul-Americana. Se tomar um golzinho em casa, meu amigo, ainda tem critério de gol marcado fora da Sul-Americana, aí piora, é um jogo complicado. Pessoal, Oriente Petroleiro, não joga nada e tal. Mas do jeito que o Vasco está jogando, não é assim, Thales Magno, bom jogador, Marrone, bom jogador, o Cano mostrou que tem qualidade, gostei muito, eu gostei do Cano, os dois meninos, o Vinícius e o Juninho são bons zagueiros, você falou do Castan, você falou do Iago Pikachu, o Vasco tem bons nomes no seu elenco, apesar das dificuldades, apesar de ter perdido muita gente de 2019 para 2020 e ter tirado outros jogadores dos planos. Agora, Valdir, se jogar o que tá jogando, que jogou nessas 4 primeiras rodadas da Taça Guanabara, vai dar adeus a Copa Sul-Americana na primeira fase. É. Quem avisa, amigo, é depois o torcedor vascaíno.
Mas aí você tá, tem que ver o seguinte, cada jogo é um jogo. Vamos esperar, de repente, quarta-feira fazer um grande jogo. Então, hoje foi muito mal, tem ido muito mal, ganhou do Boa Vista num lance no finalzinho do jogo, numa bela jogada que o Gabriel Tec botou na cabeça do Cano, mas antes o Boa Vista tinha mandado uma bola na trave no lance anterior. A situação do Vasco, pra mim, tem que estar Rita fora. Mas tem que pensar, como você disse bem, no segundo turno e na Copa Sul-Americana.
Ah, mas, Valdir, se
aí, eu dia 12 estreia na Copa do Brasil.
Ih, que delícia. Valdir, Altos do Piauí. Essa é uma diferença. Eu vou pegar a seleção olímpica, seleção sub-23, inclusive joga hoje contra o Paraguai, deve ter um time repleto de jogadores que são reservas. A seleção do André Jardine, ela é muito irregular. Ela pode, num dia, jogar muito mal e no outro dia ter uma atuação muito boa. Ela pega e regular. O Vasco tá regular. O Vasco tá jogando mal desde que a temporada começou. Tem dificuldade, tá com salário atrasado, isso pesa, perdeu o jogador, a molecada que tá entrando tá sentindo, o Thales Magno ficou muito tempo parado no ano passado, pode sentir, o jogo 11 horas, uma lua desgraçada aqui no Rio de Janeiro, um calor dos infernos, mas gente, se jogar essa bola, vai dar Deus a Copa Sul-Americana.
Vamos aguardar, quarta-feira Vasco joga 21h30 contra o Oriente Petroleiro. São 17 horas 23 minutos. Vamos dar uma paradinha, já voltamos com a sequência do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Alô, amigos! Aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemil de Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida, quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
No Mundo da Bola.
17 horas e 24 minutos.
Momento Estádio.
E neste domingo acontece a tradicional meia maratona de São Paulo. O repórter Lincoln Chaves traz todos os detalhes aqui no Momento Estádio.
Lincoln Chaves. Neste domingo, a partir das 6h15 da manhã, a TV Brasil transmite ao vivo a 14ª edição da Meia Maratona Internacional de São Paulo. São 21 quilômetros, desafiando cerca de 7.500 participantes da prova, que terão pela frente o calor e principalmente a umidade. A previsão, segundo o site Climatempo, é de que ela esteja acima de 90% durante a corrida. A recomendação do fisiologista do esporte, Diego Barros, do Hospital do Coração de São Paulo, é que os atletas priorizem roupas leves que facilitem a transpiração e não se esqueçam da hidratação. A organização terá 12 postos para isso, sendo 11 no percurso e 1 na chegada, que, assim como a largada, será na Praça Charles Miller, em frente ao estádio do Pacaembu. O primeiro pelotão a sair será o dos cadeirantes às 6h28 da manhã. Às 6h30 será a vez dos grupos de elite masculino e feminino, onde o Brasil tentará recuperar o protagonismo. No ano passado, o domínio foi de atletas quenianos. Desta vez, os favoritos são o bicampeão da São Silvestre, Edwin Rotich, do Quênia, e a ugandense Emily Chebet, vice-campeã da Volta da Pampulha. Entre os brasileiros, olho vivo na dupla mineira, formada por Larissa Quintão, pódio na meia maratona do ano passado, e Giovani dos Santos, que já venceu a prova duas vezes. Os demais pelotões largam às 6h35 da manhã, reunindo atletas de diferentes faixas etárias e motivações. A vendedora Eliana Zungalo, por exemplo, começou a correr pensando na saúde.
Nós éramos muito gordinhos, isso há 5 anos atrás. E a gente começou mesmo no intuito de perder peso. Mas foi muito difícil, porque para correr o primeiro quilômetro levaram uns 2 meses.
E agora já corre 21.
Ah, 42 e se em outubro, se Deus quiser, 75.
Entre os corredores que sairão no último pelotão, estará uma medalhista paralímpica, Egineuza Dorta, bronze na maratona para atletas com deficiência visual nos Jogos do Rio de Janeiro em 2016. Ela terá como guia o auxiliar de logística Edilson dos Santos Souza.
Então é uma responsabilidade muito grande, pode ter que passar o maior número de informações e de feedback para ela poder absorver e não errar no percurso, nem passar acima do ritmo. Se passar abaixo, dá para tirar a diferença. Agora, se passar alto e quebrar, aí a culpa é do guia, que o guia que tá olhando tudo, então ele que é o culpado.
Além da Praça do Pacaembu, o percurso tem outros pontos marcantes da capital paulista, como o elevado João Goulart, que é conhecido como Minhocão e liga as zonas Oeste e Central, a Praça da República e a esquina entre as avenidas Ipiranga e São João, popular na música samba de Caetano Veloso. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
Valeu, Lincoln Chaves. São 17 horas e...
Ô, Valdir, antes de você dar sequência ao noticiário, é legal essa realização das provas de rua aqui no Brasil, a meia maratona de São Paulo, a meia maratona do Rio de Janeiro. E um dos caras que sempre está presente no imaginário quando vem a gente coloca a meia maratona de São Paulo no noticiário, para conversar, para discutir, é o grande Marilson Gomes dos Santos. Ele venceu a meia maratona de São Paulo em 2011 com o tempo de 1 hora, 3 minutos e 12 segundos. O Marilson dos Santos, que é um dos grandes fundistas do Brasil, participou de Olimpíada, foi campeão pan-americano, medalhista pan-americano, campeão de Universiada. Ele, que tem 42 anos, já não corre mais, já não compete mais, mas tem três vitórias na tradicional corrida de São Silvestre e 2 na maratona de Nova York, hein?
É.
Assim, e é legal você ver... Principalmente depois dos Jogos Pan-Americanos, o atletismo brasileiro surgindo novamente com força e dá esperança para a gente voltar. O atletismo foi durante muito tempo o esporte que teve mais medalhas em Jogos Olímpicos para o Brasil. Tomara que seja o início de uma nova era. A gente volta a viver aqueles tempos gloriosos, Joaquim Cruz e Robson Caetano.
Beleza, são 17 horas 29 minutos. Opa, vamos falar do Botafogo, que ontem conseguiu sua segunda vitória consecutiva na Taça Guanabara. Está vivo aí para brigar por uma vaga na semifinal da Taça Guanabara. Quem fala do Fogão é o nosso Luiz Ferreira.
Mas antes de eu falar da vitória suada sobre o Resende...
Mais vitória, 3 pontos.
Calma, se deixa eu falar.
Deixo.
Calma, mas foi suada, você concorda?
Claro que foi, muito calma. Com o calor que tava, tinha que ter suada
mesmo. É uma grande mala mesmo, sabe? Que grande mala. Finalmente hoje, com direito a anúncio imitando videogame e herói japonês, o Botafogo anunciou, aliás, muito bacana o vídeo, está sendo bastante compartilhado nas redes sociais, O Botafogo anunciou a chegada do Keisuke Honda. Ele tem 33 anos, um dos maiores jogadores da história do futebol japonês. Tem passagens pelo Milan, tem passagens pelo futebol russo, pelo futebol holandês. O melhor momento da carreira dele, Valdir, para o torcedor alvinegro ter uma noção, foi no CSKA Moscou, quando ele jogou com o Wagner Love e com o Vitinho entre 2010 e 2013. O Wagner Love está no Corinthians, o Vitinho está no Flamengo. Conquistou dois campeonatos russos e uma taça da Rússia, chegando até a fazer boas campanhas na Liga dos Campeões da Europa. E o Honda já mandou um recado para a torcida do Botafogo. Um português, assim, com bastante sotaque. A gente vai ouvir o Honda mandando aquele recado, aquele oi para a torcida do Botafogo.
Oi, tudo bem? Eu sou Keisuke Honda. Muito prazer. Eu jogo Botafogo. Vamos saber em Rio de Janeiro. Até logo. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.
Seja bem-vindo, meu garoto.
Um detalhe...
Vai usar a camisa 4, hein?
É, ele gosta da camisa 4.
Vai usar a camisa 4.
Um detalhe linguístico, Valdir. No japonês, o japonês não consegue falar o L. Por isso que ele falou até logo. Ele não consegue falar o L. Entendeu? Tanto que se você for... Ele não vai falar... O japonês não fala Valdir Luiz. Fala Valdir Ruiz. Luiz Ferreira. Rafael Espíndola.
Um negócio assim, o japonês...
O japonês, ele não fala. Não tem o L na língua japonesa. O som, o fonema. Você estava me esquecendo. O fonema L na língua japonesa. Agora, ele fala espanhol, ele fala italiano. É um cara super inteligente, bem preparado. Não é tão bom quanto o Seedorf era. Mas em matéria...
Seedorf casou com uma brasileira.
Não é questão da língua. Ele não tem a qualidade que o Seedorf tem, mas ele joga mais do que qualquer atleta do Botafogo hoje. Sabe o que fazer com a bola. Não é tão bom quanto o Seedorf, mas é uma contratação de impacto. Vai alavancar as vendas, principalmente o Marques do Botafogo, que está precisando, que o Botafogo está naquela situação dos mamonas assassinas, Monique é good, nós não have. E tá aí, bela contratação do Botafogo, vai movimentar bastante o noticiário aqui no Campeonato Carioca e também no Campeonato Brasileiro. Será muito legal ver o Honda por aqui. O Brasil, que tem história com o japonês, quem não se lembra do Kazu?
Kazu!
Jogou aqui no Santos.
O pai dele era o procurador do Carlos Alberto Dias.
E você sabia que ele ainda joga?
É o que? 52 anos
joga? 52 anos, o Kazu ainda joga futebol. Talvez um dos casos mais longevos.
É um fenômeno.
E o pessoal diz que joga bem, que se cuida, tá fininho. Tá muito melhor que muita gente aí arredondada por aí, né? É verdade. Agora, Valdir, saindo do Honda, a galera depois vai ter a apresentação oficial, isso vai ser divulgado pela imprensa e a Rádio Nacional vai estar presente. A gente vai falar da vitória suada. Teve chuva, teve paralisação, teve pênalti no fim, teve pênalti não marcado. Então, mas teve virada do Botafogo e o Botafogo está próximo, um pouco mais próximo, de uma classificação para as semifinais da Taça Guanabara. Venceu o Resende por 2-1 e a situação do Grupo A, Valdir, está completamente embolada. O Resende lidera com 7 pontos.
Resende não.
Perdão, Boa Vista. Ah. O Boa Vista lidera com 7 pontos.
Tem o menor ponto, mas pelo critério é o Boa Vista.
Exatamente. Tem mais gols marcados do que o Flamengo, que é o segundo colocado, também tem 7 pontos. A Portuguesa e o Botafogo têm 6. Só que o Botafogo vem na quarta posição. Porque
o saldo de gol da
Portuguesa. O Portuguesa tem saldo 1 e o Botafogo tem saldo 0. Atrás vem a Cabofriense e o Bangu. Se você for notar, todo mundo tem possibilidade matemática de se classificar para a semifinal da Taça Guanabara. O Grupo A é o mais embolado de todos. A gente vai ouvir o técnico Alberto Valentim falando dos autores dos dois gols da vitória do Botafogo. O Bruno Nazário e o Pedro Raul. E vai destacar a movimentação dos dois no campo de ataque. Isso, essa movimentação que permitiu que o Botafogo chegasse a 2 gols.
Se tem uma coisa que eu cobro tantos jogadores, que faz parte das coisas que eu acredito, dos conceitos que eu gosto de passar para eles, são as movimentações. E esses jogadores estão sendo fundamentais para aquilo que nós queremos, né? Então, ótimas contratações nós fizemos com jogadores que estão procurando se empenhar ao máximo para entrar dentro daquilo que a gente quer. Duas contratações muito, mas muito importantes para o meu trabalho, para o Botafogo esse ano, para aquilo que a gente quer nessa temporada de 2020.
Tá aí o técnico Alberto Valentim falando dos grandes destaques do Botafogo nesse início de temporada, o meio-campo Bruno Nazário e o atacante Pedro Raul. Agora, Valdir, a gente volta a falar também do Vasco, porque domingo tem clássico. Botafogo e Vasco no estádio Nilton Santos, a partir das 15 horas e 30 minutos, com transmissão da Rádio Nacional para todo o país. Ricardo Mazella, você, Rodrigo Ricardo Baiteu, né? E a nossa querida Astrid Nick, no plantão da informação, bola rolando 16 horas. Técnico Abel Braga, agora ele se vê mais do que obrigado em colocar um time em reserva, por conta do adiamento do jogo, por conta das fortes chuvas na cidade do Rio de Janeiro, nessa última quinta-feira. O técnico Alberto Valentim fala sobre o time de reservas do Vasco e alguns jogadores que provavelmente devem entrar em campo no próximo domingo. Vamos ouvi-lo.
As declarações do nosso querido Abel foi que será um time alternativo, né? Porque eles têm um compromisso de Sul-Americana no meio da semana que vem. Só para citar alguns jogadores, bons jogadores que o Vasco tem, que jogaram contra o Flamengo, que não foi o time chamado por ele principal: Andrei, Marco Júnior, jogadores de qualidade, para citar só dois assim que me veio agora na cabeça. Então, nós vamos esperar um Vasco, um jogo difícil, clássico, que a gente sabe que envolve muitas coisas. Então, nós vamos preparar bem, vamos esperar bem ali o que vai acontecer nos próximos 48 para a gente recuperar bem esses jogadores.
Esse aí, o técnico Alberto Valentim, citando o André, citando o Marco Júnior e outros jogadores que me reserva do Vasco. Ele tá achando que não vai ser fácil, Valdir, mas é o que a gente comentava antes do Fla-Flu da última quarta-feira. A probabilidade aponta uma vitória do time titular do Botafogo sobre o time de reservas do Vasco. Não quer dizer que isso vá acontecer. O Botafogo apresentou hoje oficialmente o lateral esquerdo Danilo Barcelos. Pedido do técnico Alberto Valentim, está regularizado e está à disposição para o jogo de domingo. De repente, pode até estrear. Agora, Valdir, o time do Botafogo treina nesse momento. Os jogadores não atuaram na vitória sobre o Resende. Começaram o trabalho no campo anexo do Engenhão. O técnico Alberto Valentim vai definir aí durante o dia. De repente, poupa um, quer colocar o Danilo Barcelos, para colocar o time aí para essa partida contra o Vasco, que vale muito.
Ele define amanhã no treinamento da parte da manhã. Um detalhe, olha, é muito perigoso esse jogo, muito perigoso, que o Vasco é que nem pro Fluminense, que eu falei aqui, o Mazella, o Fluminense é o favorito. Mas você tem que respeitar que o outro lado tem jovens de qualidade. A pressão vai ser maior em cima do Botafogo, o Botafogo vai jogar com o time titular. Mas os garotos do Vasco podem surpreender. Então é um jogo altamente perigoso. Claro, se o Botafogo colocar o time titular, é o favorito. Mas nem sempre vence o favorito. O Botafogo tem que jogar com redobrada atenção, porque essa garotada do Vasco tem boa qualidade. 17 horas, 37 minutos. O técnico Odair Hellmann segue rodando o elenco do Fluminense nesse início de temporada, tanto que alguns jogadores serão poupados e outros vão ganhar uma chance no jogo de amanhã contra o Boa Vista, 19 horas, no Maracanã. Jogo que a Rádio Nacional transmite a partir de 18h30, com o relato do André Luiz Mendes, comentários do Mário Silva, reportagens do Rodrigo Ricardo e o plantão com o Luiz Ferreira. E o zagueiro Lucas Claro, o lateral esquerdo Egídio, o volante Henrique, o Menenê e o atacante Matheus Alessandro serão preservados, porque o Fluminense joga terça-feira contra o União Calera do Chile pela Copa Sul-Americana. Quem também está fora de combate é Lucas Barcelos, que sentiu dores musculares. O time do Fluminense deve entrar em campo com Muriel no gol, Gilberto, Digão, Matheus Ferraz e Ourinho. Yuri Hudson, Hudson, que jogou no Cruzeiro. Hudson, o Gabriel Capixaba e na frente o Miguel, o Iago e o Felipe Cardoso. Esse deve ser o time que entra em campo amanhã. Sobre contratações, o nome do atacante Fred continua sendo vinculado com um possível reforço para o Fluminense. O presidente Mário Bittencourt, no entanto, garantiu que não abriu conversas para o retorno do jogador às Laranjeiras.
Primeiro, acho que já falei aqui algumas vezes, hoje não tem negociação aberta, né? Então não tem detalhe de negociação, porque a gente não está negociando. Porque eu fui muito claro a todos e do lado de lá, quando eu digo lá de lá, ele, os representantes dele, também sabe que a gente só começa a conversar o dia que ele se desvincular oficialmente do Cruzeiro. Enquanto não houver a desvinculação dele com o Cruzeiro, a gente não negocia. Então, qualquer outra coisa que você ouvir é especulação. Não falamos de valores, não falamos sobre nada. A hora que ele se desvincular, aí repito, é fato e público notório que dentro das condições financeiras que o Fluminense tem, dentro do nosso orçamento, até o limite que a gente pode ir do nosso orçamento, a gente vai fazer tudo para trazê-lo. E a gente espera dele um entendimento nesse sentido, e a gente tem certeza que ele vai ter esse entendimento, caso ele queira realmente voltar para cá.
Olha, eu estou sentindo um pouco de pessimismo por parte do Mário Bittencourt. Ele já foi mais otimista com relação ao Fred. Eu acho que ele vai botar o elenco muito velho, hein?
Sinceramente,
eu acho que o Fred, eu tenho uma informação que o Fred pode baixar no futebol do Nordeste. Ele pode ir para o Bahia, que pode vender o Gilberto.
Sinceramente, Valdir, claro que todo jogador que saiu do Cruzeiro no ano passado, por conta da campanha terrível, culminou com o rebaixamento e tudo mais, sai com uma certa marca. Mas, obviamente, tem bons jogadores, prova disso, o Henrique que está no Fluminense, o Pedro Rocha que foi para o Flamengo, o Fábio que permaneceu no Cruzeiro, o Orejuela que foi para o Grêmio, o Cruzeiro tinha bons jogadores, mas por conta
do... Rodriguinho ficou livre hoje?
Livre, certo que ele não fica no Cruzeiro. Agora estão resolvendo ali o distrato dele, o distrato legal. O que a gente sabe do Fred é que ele não fica no Cruzeiro, não aceitou uma redução no seu salário. Agora, o que o Mário Bittencourt falou pra gente aqui no programa do Mundo da Bola, que o presidente do Fluminense comentou, é que o Fred também precisa... O Fluminense quer o retorno do Fred. E se for o Fred que a gente conhece, goleador, artilheiro, vai ser uma ótima pro Fluminense. Porque eu não consigo, não vejo no Felipe Cardoso, por exemplo, esse jogador definidor.
O Fluminense não tem esse 9.
O Fluminense não tem um camisa 9. Tanto que jogou com o Miguel e o Nenê se revezando ali na frente.
E o Miguel não
muito
pode
mais
jogar.
O Nenê do que o Miguel.
O Miguel não pode jogar. Primeiro que não tem estatura.
Você não pode colocar uma responsabilidade, também num garoto de 16
disso,
anos.
Você
não
viu,
é um Pelé, gente,
você,
pelo amor de Deus.
Como diria um amigo meu, violenta a característica do jogador.
Exato, ele fez uma adaptação que contra o Flamengo deu certo. Vai dar certo posteriormente? Ninguém sabe. O certo é, Valdir, que o Fluminense precisa desse camisa 9 e não o tem. O Fred seria bom se for aquele Fred goleador, aquele Fred artilheiro, mesmo o Fred, se não me engano, Valdir, ele é de 80, isso, o Fred é de 83, o Fred vai fazer 37 anos em 2020.
Ele teve um ano terrível para o Cruzeiro.
Teve um ano terrível, veio de lesão, rompimento de ligamento, enfim. Existe uma série de complicações na vinda do Fred. Se vier...
Existia um problema, existia uma possibilidade de ser um garoto propaganda para vender camisa para o marketing do Fluminense, mas a coisa deu uma esfriada, hein? No final do ano a coisa estava mais aquecida.
É porque, Valdir, ele não quer baixar o salário dele, o Cruzeiro já falou que não tem como pagar. Ah, então beleza, eu vou embora. Só que aí o Cruzeiro não quer liberar o Fred assim.
Tem aquela
pendência
do Cruzeiro.
Tem aquela pendência. É uma confusão danada. Sobre o jogo de amanhã, Valdir, que a gente vai estar. Eu vou estar na transmissão, fazendo o plantão da informação. Eu acho que o técnico da Ilha Helma tá certo. Tá com a vaga na semifinal, já, Taça Guanabara já garantida. Vai colocar, praticamente garantida. Vai colocar o elenco para rodar e a gente vai poder ver jogadores como o próprio Gabriel Capixaba, o Iago Felipe, o próprio Felipe Cardoso foi citado, o Yuri, o Matheus Ferraz, que tem que ter sequência de jogo, e o Ourinho, assim, para dar rodagem. O Fluminense tem terça-feira um compromisso difícil contra o União Lacaleira, porque, Luiz, quem é o União Lacaleira na fila do pão? Gente, é Copa Sul-Americana, é mata-mata, então é difícil sim. Não me venham com essa assim, quem é na fila do pão? O Fluminense tem que entrar com atenção e tem que estar certo e descansar seus jogadores ainda mais. Está calor na cidade do Rio de Janeiro, tem uma série de problemas e é uma competição mata-mata. Fazer um bom resultado aqui para jogar lá no Chile com tranquilidade.
Uma pergunta que não quer calar. A partir do jogo de amanhã, termina a punição do Ganso, que ele pegou, eram 6 jogos, o Fluminense conseguiu reverter para 4. A partir de amanhã está livre para jogar. Você acha que o Ganso entra no Fluminense, no lugar de quem?
Não, não entra.
Não amanhã, a partir do jogo contra o Botafogo.
Pra mim, o Ganso não entra.
Eu também acho.
Sabe por quê? Aí é que tem o técnico da Ilha tem que ser cobrado pela torcida do Fluminense e pela imprensa. Porque ele falou mais de uma vez que ou joga o Nenê ou joga o Ganso. Os dois não
Nenê
tem condição.
O dono do jogo contra
o Nenê tá comendo a bola, tá fazendo um gol por jogo, tá jogando demais.
E um corneta já me passou a informação que o Fluminense está nos bastidores tentando se livrar do Ganso. Só que ninguém quer o Ganso.
É aquele nosso amigo que está dizendo, obrigado, Abade!
Que nosso amigo para montar um escritório novo. 17h44, já voltamos com a sequência do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
São 17 horas e 45 minutos.
Momento Estádio.
Ela, sempre ela, Astrid Nick.
A edição de 2020 do Rio Open contará com um sistema de revisão eletrônica no Saibro. O revolucionário sistema espanhol Foxteam, primeiro a ser certificado oficialmente por todas as principais entidades do tênis, está em fase de testes no circuito da ATP e será utilizado no Saibro pela primeira vez. A sétima edição do maior torneio de tênis da América do Sul acontece de 15 a 23 de fevereiro no Jockey Club Brasileiro. Os ingressos já estão à venda no site tudos.com.br/RioOpen. Ainda em fase de testes pela ATP, a entidade autorizou 3 torneios dos níveis ATP 250, ATP 500 e Masters 1000 a utilizarem o sistema, com o Rio Open, que está sempre envolvido nas inovações do circuito, conquistando o direito de representar a categoria dos 500. Estreando no Saibro, o Foxteam será uma novidade para os jogadores, que poderão pedir o desafio de forma ilimitada. Outra mudança será em relação aos árbitros de cadeira, que não precisarão deixar a cadeira para verificar a marca da bola deixada na quadra, valendo a chamada do sistema. Além das câmeras, o sistema também usa um scanner a laser de alta velocidade que, combinado com as câmeras, rastreia o posicionamento dos jogadores, a quadra e cada movimento da bola, deixando o sistema mais preciso e único. Essa tecnologia gera uma análise tática da partida e os diversos dados, como precisão, altura e velocidade da bola, que serão disponibilizados no telão do Rio Open durante os jogos, enriquecendo a experiência do fã de tênis. As estatísticas também serão fornecidas para os jogadores após os jogos, colaborando com a experiência tática do atleta. A edição de 2020 do Rio Open já tem grandes nomes garantidos na chave. O austríaco Dominic Thiem, número 5 do mundo, o italiano Matteo Berrettini, o 8º do ranking, lideram a lista, que também conta com o argentino Diego Schwartzman, 14º do mundo, o croata Borna Koric e o espanhol Fernando Verdasco, e convidados como Thiago Monteiro, Felipe Meligeni e Carlos Alcaraz. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
Agora são 17 horas e 47 minutos.
Uma vez, Flamengo.
Flamengo joga segunda-feira. Pagou 225 mil Resende para tirar o jogo de Volta Redonda e trazer para Maracanã. Com certeza, casa cheia. Vai colocar praticamente o time titular. Quem fala do Flamengo é o Luiz Ferreira.
É, só não vai ter um titular, Valdir Luiz, porque o Rodrigo Caio sofreu um corte profundo no joelho direito no treino de ontem, quinta-feira. Ele não vai para o campo nos próximos dias em função da sutura no local.
Então, logo, joga Léo Pereira e Gustavo Henrique.
Pode jogar Léo Pereira e Gustavo Henrique, Tuller. Pode jogar o Tuller e Gustavo Henrique, pode jogar o Hugo Moura, pode jogar uma série de jogadores
não, mas
ali.
Ele vai, de repente ele...
Eu acho que vai jogar Tuller e Gustavo Henrique.
Eu acho que vai jogar Léo Pereira, que vinha treinando normalmente no Atlético Paranaense.
E olha, as boas notícias para o Flamengo. Gabigol, Pedro, Thiago Maia, todos esses jogadores já estão com suas situações regularizadas no BID, já podem estrear pelo Flamengo. Pedro Rocha é outro, também está regularizado. O Michael foi regularizado hoje, faltava uma pendência, foi, já está regularizado no BID. Já pode estrear pelo fazer a sua estreia pelo Flamengo. Que o Léo Pereira também, inclusive. O Léo Pereira também pode jogar.
Luiz, me permita abordar com você o seguinte. Ele vinha treinando normalmente no Atlético Paranaense. Ele tirou as férias dele, foram normais, que nem todo mundo, de 8 de dezembro, de 8 de janeiro até 8 de janeiro, um mês normal. Então ele vinha tentando estar em ritmo de normal, de... para jogar. Então eu acredito que ele faça as trecas, que o Flamengo agiu muito rápido, né?
Eu também. Olha, certo é que o jogador, Valdir, só para explicar pro ouvinte, ele apareceu no BID. Só que além do BID, ele tem que ser regularizado no Bira.
Aí é uma outra situação.
E
aí,
o Léo Pereira não joga segunda-feira. Aí é uma questão burocrática.
Aí me permita, Luiz, você está falando uma outra coisa que eu concordo inteiramente. Eu estou falando do lado físico
dele.
Tem esse lado de regularização. É, aí tudo bem.
Sim.
Na minha opinião, se ele tivesse regularizado, ele formaria...
Poderia até jogar. Eu acho que o Xavi Henrique joga dos dois lados da zaga.
Não, ele joga também dos dois lados.
Entendeu?
Porque quando ele jogava com o Thiago Heleno, ele jogava pela direita, que o Thiago Heleno é canhoto. Quando ele jogava com aquele que fala mais do que joga, o Paulo André, ele jogava pela direita.
Aí depois foi jogar com o Robson Bambu, também mudou de lado.
Pô, um risco, hein? Jogar com o Robson Bambu é um risco. Pô,
agora, Valdir, hoje a gente teve uma espécie de reapresentação no Flamengo, uma espécie de, como direi, uma reapresentação pro elenco do Flamengo, mas uma representação interna.
Quem foi?
Todos os jogadores.
Ah, tá.
Uma representação interna, tipo, estamos começando o ano, vamos preparar a temporada e tal. Acontece em todos os clubes. O papo com os dirigentes, o papo com a comissão técnica, recebendo jogadores, apresentando os jogadores que estão chegando. E o técnico Jorge Jesus, ele deixou foi filmado pelas redes sociais do Flamengo. E tem uma fala bastante interessante do Jorge Jesus, no qual ele garante que coisas boas estão por vir, mas que ninguém pode se colocar acima do clube e do grupo. Vamos ouvir.
O melhor de nós ainda está para chegar. Isto quer dizer muita coisa, não é? Para além daquilo que já conquistamos. Ok? Eu desta estrutura que está aqui, perceber que são tão importantes como todos nós e perceber que o sucesso da equipa é o sucesso de todos. E quem alguém pensar ao contrário pode ter aqui vantagens individuais naquilo que é uma equipa de futebol, disse que tem sido o espelho, vocês jogadores têm demonstrado isso, não é? A todas as pessoas que envolvem esta estrutura, o que é trabalhar em equipa e o que é trabalhar com compromisso de equipa. E os outros que estão aqui, essa vossa estrutura aqui atrás, têm que perceber isso e todos os dias dar o melhor de vocês, que é aquilo que nós fazemos todos.
Tá aí o técnico Jorge Jesus. Tem uma situação engraçada, Valdir, que isso foi até veiculado nas redes sociais. O jogador chega no primeiro dia, representação, pensa, vou pra musculação, vou fazer levantar aquele pezinho ali, vou dar aquela corridinha em volta do campo. O jogador na academia diz que apareceu o Jorge Jesus pro campo. Vambora, vamos treinar. Diz que botou os caras pra correr e ele, marca, avança! Vai, morde ele, sei
que. Mas ele tem que devagar, porque os caras estão voltando hoje de trabalho. Então,
avançando, todo mundo, meu Deus do céu, o cara vai parar. É um estilo intenso, Valdir, e eu acompanhei, inclusive, os treinos do... alguns vídeos antigos do treino do José Mourinho, outros do próprio Jesualdo Ferreira no Porto. É um estilo muito semelhante. O Klopp no Liverpool faz uma coisa parecida com essa. Treinos menores... em tempo de duração, mas muito mais intensos.
Com mais intensidade.
Por isso que o Flamengo, durante muito tempo, corria e vencia os seus jogos no ano passado, no segundo tempo, porque estava muito melhor preparado. Sim, o time cansava, morria e pronto.
O time somente será confirmado no domingo, último treinamento para o jogo de segunda-feira, 8 da noite, com o Resende. Lembrando que amanhã a Nacional transmite Fluminense e Boa Vista, bola rolando de 19 horas, André Luiz Mendes, Mário Silva, Rodrigo Ricardo e Luiz Ferreira. No domingo, a partir de 15h30, abertura, 16 horas, a bola rolando direto do estádio Nilton Santos, para Botafogo e Vasco, Ricardo 1-0, os nossos comentários, reportagem de Rodrigo Ricardo e o plantão da Stridnik.
Toque final?
Toque final, vamos lá.
Toque final, Fluminense, destaque do jogo, destaque da Rádio Nacional amanhã. O Wellington Silva, ele acertou sua saída do Internacional e vai ser reapresentado no Fluminense, vai renovar contrato com o Fluminense. E pintou no BID. O meio atacante uruguaio Michel Araújo já está regularizado no BID, está à disposição do técnico Odair Helman. E sabe quem vai sair do Cruzeiro?
Quem?
Rodriguinho.
É, tá livre no mercado. 17h54, estamos encerrando o programa Mundo da Bola. Produção Duris Ferreira, mesa de áudio Rafael Espíndola, controle geral Rafael Napoleão e também o Carlito Gondim. Segunda-feira a gente volta a partir de 17h10. Boa tarde, Rio. Tchau, Brasil.
Valdir Luiz.
Fui.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.